Hoje no CBN Saúde a gente vai falar sobre alimentação restritiva, dietas livres de glúten, de lactose, dietas vegetariana, vegana. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com a nutricionista Renata Chavone Zago. Ela é nutricionista clínica e oncológica do Centro de Oncologia do Paraná. Olá, muito bom dia.
Bom dia.
Bom, para começar, eu gostaria de saber, né, quais são as dietas restritivas, as alimentações restritivas, né, de como elas são elaboradas, né, que tipo de doenças ou que tipo de alimentos elas tratam.
Tá. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer e dizer bom dia aí a todos os ouvintes. Então, as dietas restritivas, elas são... É quando nós precisamos fazer algum tipo de restrição de nutriente ou de algum componente dessa alimentação, né? De alguma substância que está dentro da alimentação tradicional, que é uma alimentação livre. Então, a gente pode citar, por exemplo, a alimentação para diabetes, onde a gente precisa ter uma restrição da quantidade de açúcar, né? Da forma simples. A dieta para os intolerantes à lactose, né, que precisa restringir a lactose, para a doença celíaca, onde nós restringimos a proteína chamada glúten, também a gente tem a alergia à proteína do leite, que daí não tem a ver com a lactose e geralmente acomete muito mais crianças e tem relação principalmente com as proteínas do leite, porque a lactose é um carboidrato do leite. Nós temos também algumas dietas como a vegana, onde não pode ter nada de origem animal, e a vegetariana, que daí pode ter ovo lacto vegetariano, onde come leite e ovos, lacto vegetarianos, onde tem só a presença aí do leite de fonte de origem animal, e ovo vegetariano, onde a gente tem aí a presença do ovo, mas não tem outros produtos de fonte animal. Existem outras restrições alimentares também, de dietas mais, para alimentações mais específicas, doenças mais raras, né? Fenilcetonúria, por exemplo, onde a gente tem que restringir todos os tipos aí de alimentos que tenham esse componente. Então, a gente poderia passar aqui o dia falando um pouco sobre dietas restritivas.
Bom, para começar então, essas que você já citou, né? A pré-diabetes. Então, quem está a um passo de desenvolver a diabetes, né? Como deve ser a alimentação dessa pessoa?
Eu sempre digo que o diabético, ele vai seguir uma alimentação normal. E, gente, quando eu falo sobre alimentação normal, eu estou falando de realmente alimentos. Eu não estou falando de produto alimentício. Então, não quer dizer que pode comer de tudo, mesmo uma pessoa saudável. A gente tem que entender que alimentação saudável é tudo aquilo que a gente reconhece como alimento, né? Então, o diabético, ele vai entrar dentro dessa classe, né, da comida saudável, e o pré-diabético também. A diferença é que quando o paciente é diabético, a gente tem que aí ter um controle muito maior da quantidade e da carga desse açúcar, principalmente da velocidade, né, com que esse açúcar entra na nossa corrente sanguínea. Então, tem alguns alimentos que têm um índice glicêmico mais baixo e cargas glicêmicas mais baixas, então, são mais recomendados. Para pré-diabetes, a gente segue a mesma linha, porque a gente segue com uma pessoa que está a um passo de desenvolver a diabetes. Entretanto, de vez em quando, ele pode aí estar comendo um alimento ou outro fora dessa alimentação mais restritiva, porque ele ainda tem, né, uma produção de insulina diferente daquele...
Perdemos o contato com a nutricionista Renata Chavone Zago, problemas na conexão da internet. Ela nos falava aqui sobre a alimentação. Você consegue nos ouvir agora, Renata?
Sim, estou ouvindo.
Voltamos. Tivemos uma pequena interrupção aí da conexão, a gente parou de te ouvir. Mas você falava, então, sobre a alimentação do pré-diabético, né? Que em alguns momentos ele pode se alimentar de um alimento assim menos recomendável para o diabético.
Isso, porque ele ainda tem produção de insulina, né? Então, o corpo consegue ainda diminuir aquela circulação de açúcar, né? Que ele consegue colocar dentro da célula. Diferente de quando a gente tem um paciente aí que é diabético, que precisa fazer um controle maior, né? Porque ele já é muitas vezes dependente de insulina, e daí ele precisa controlar mais ainda, porque ele tem que saber o quanto ele vai aplicar também de insulina. Então, a gente precisa pensar em uma alimentação saudável. Eu não restrinjo. Pensa é que a gente vai controlar a forma como vai consumir, a associação dessa fruta, se ela tiver um índice glicêmico maior, de que forma, qual vai ser o melhor horário para colocar essa fruta para ele, né? Então, a gente não restringe a alimentação saudável. O que a gente restringe é o quê? Açúcar. Mas açúcar ninguém deve consumir, né? Então, basicamente, dentro da dieta do diabético e do pré-diabético, a gente pensa isso. Alimentos de carga glicêmica mais baixa, ou bem empregados aí dentro da alimentação.
Mas você citou frutas, então quer dizer que algumas frutas também há um certo controle?
Isso, eu não restringo nenhum tipo de fruta para o diabético, mas cada caso é um caso, a gente tem que avaliar em que ponto está essa diabetes, né? Mas, por exemplo, frutas, como principalmente quando as pessoas fazem na forma de suco, suco de laranja, tem um índice glicêmico muito alto, né? Nós temos frutas como manga, que também é uma fruta muito doce, tem um índice glicêmico mais alto. O diabético não precisa deixar de consumir fruta, entra como alimentação saudável. Entretanto, ele não pode, às vezes, sentar e chupar duas mangas de uma vez, ou uma manga bem grande. Ou, muitas vezes, o que ele vai fazer? Ele vai associar essa manga com outro alimento que não tenha carga glicêmica alta para tentar compensar esse pico que faz aí da glicemia. Então, por exemplo, eu gosto muito de associar uma banana com canela. Canela tem a propriedade de reduzir esse índice glicêmico. Eu gosto muito de associar a canela com castanha. Castanha é proteína e gordura. Então, a gente diminui naquela refeição a carga glicêmica que eu estou ofertando ali naquele momento, né? Então, vai ter um índice glicêmico mais baixo.
Agora vamos falar então um pouco sobre a intolerância à lactose, que, como você explicou, é o carboidrato do leite, né? Casos de intolerância à lactose dá a impressão para a gente que é leigo que está aumentando muito. É o que se vê no consultório também?
Isso, a gente vê muitos casos vindos, principalmente, nós temos dois tipos de intolerância à lactose. A gente tem intolerância à lactose primária, que é aquela pessoa que já não faz a produção da lactase, por algum motivo genético, algum motivo mesmo hereditário, né? E a gente tem ali a pessoa intolerante à lactose secundária, que ao longo da vida desenvolveu essa intolerância por conta de alguma condição ali no trato gastrointestinal que não está adequada, seja na digestão, seja na absorção, né? E seja na excreção. Então, para exemplificar isso para vocês, a gente tem um quadro muito atual, que a gente fala do desenvolvimento, que as pessoas têm desenvolvido muita disbiose. Disbiose intestinal é uma alteração da microbiota, da vulga, flora intestinal, onde a gente tem um desequilíbrio das bactérias boas e ruins, e que essa disbiose pode levar a uma intolerância à lactose secundária. Ou seja, a pessoa não tinha, mas ela desenvolveu porque a flora dela está toda desequilibrada. Então, ela não consegue, essa molécula chega ali grande e fica fermentando e não tem também produção da lactase, que é a enzima, para fazer, né, a adequada quebra, né? Lembrando que lactose é um carboidrato mais complexo, a gente chama de um disacarídeo, que quando a gente tem dentro do nosso corpo a lactase, que é a enzima, a gente quebra ele no quê? Em açúcar. A molécula final da lactose é açúcar. Só que se a gente não tem lactase dentro do nosso corpo, que é essa enzima, a gente não quebra. E aí isso é a intolerância à lactose. Então, o que acontece? De repente, uma gastrite, né, já é o suficiente para a pessoa desenvolver também uma intolerância à lactose, porque a gastrite pode ajudar nessa falta de produção da enzima e você não conseguir fazer essa boa digestão. O que eu vejo muito no consultório, vi muito também nessa época da pandemia, é que as pessoas modificaram muito a alimentação. Muitas pessoas tiveram o hábito alimentar alterado por uma forma industrializada, pela praticidade, e isso fez o quê? Fez aí uma descompensação do trato gastrointestinal. Então, eu tenho atendido muita esofagite, muita gastrite, muita duodenite, colite, que é toda a inflamação do trato gastrointestinal. Se a gente tem inflamação no trato gastrointestinal, a gente não produz lactose, que é uma das causas da intolerância à lactose.
E o que, essas pessoas que têm intolerância à lactose, como que deve ser a alimentação delas? É só retirar, então, o leite, é isso?
O ideal para a pessoa que é intolerante à lactose é, primeiro, né, consultar com um gastro, uma nutricionista para adequar essa alimentação, para ver a principal causa dessa intolerância à lactose, mudar alguns hábitos se forem necessários, mas principalmente, num primeiro momento, se tiver algumas inflamações, se tiver presença de disbiose, é tratar, né, fazer esse tratamento, por quê? Porque daí você consegue entender se é uma intolerância primária ou secundária, e aí de princípio, né, o que eu falo, se tem inflamação, a gente tem que tirar todo o leite. O leite é uma molécula muito difícil para ser digerida. Além da lactose, a gente tem as caseínas, né, que eu falei que é a proteína do leite. Então, se está todo inflamado, não tem como tratar sem tirar o leite. Mas o que, que acontece? Uma boa notícia para os intolerantes é que a gente tem enzimas, né? É a enzima, na verdade, que chama lactase, que dá para ser comprada, né, em farmácia ou feito manipulação. E quando for consumir alguma coisa de leite que tem lactose, depois de ter feito esse tratamento aí, se tiver alguma inflamação, né? Então, quando for consumir, usar essa cápsula, né? E aí vai fazer essa quebra e não vai causar toda essa inflamação depois de novo, porque senão você fica num ciclo, né? Você trata, mas você volta a consumir leite e derivados, e você pode voltar, se você não estiver produzindo lactase, você volta para toda essa inflamação. A gente tem também produtos que são sem lactose, tá? Que você vai encontrar vários, queijos, leites, enfim. Eu não acho, na minha opinião como nutricionista, não acho que é a melhor opção. Por quê? Porque o produto ele vem com a lactase dentro. Então, ou seja, é um leite normal que você consome na sua casa, que a pessoa, na verdade, fez lá, tem o leite, foi lá e colocou a lactase dentro. Então, houve uma reação dentro daquela caixinha de leite, por exemplo, onde se quebrou a lactose, né? Porque tinha a lactase que foi colocada ali dentro. O que acontece quando a gente quebra toda essa lactose? A gente tem um leite com açúcar, então já tem um índice glicêmico alto, né? Então, isso não é a melhor forma de a gente consumir os produtos. A melhor forma é você tomar a cápsula e deixar o teu corpo junto ali fazer essa quebra. Senão, a gente tem aí vários produtos que já estão quebrados e não quer dizer aí que tem uma boa qualidade.
Uhum. Você poderia explicar para a gente, então, sobre a doença celíaca e a alergia à proteína do leite, as melhores refeições, então, os melhores alimentos para essas duas doenças?
Então, vamos lá. Doença celíaca, né? Então, é quando a pessoa não pode consumir mais o glúten, que é uma proteína, e essa proteína, ela é alergênica a esse corpo, e quando a pessoa consome, né, a gente causa o quê? Qual que é quando a pessoa tem o diagnóstico da doença celíaca? A gente tem uma atrofia das vilosidades, né, das vilosidades lá do nosso intestino delgado, tá? Então, quando a gente tem essa atrofia nesse órgão, que é o nosso principal órgão de absorção, a gente tem o quê? Uma desabsorção de nutrientes. Então, muitas pessoas que descobrem a doença celíaca, muitas vezes descobrem pelos sintomas de desabsorção, como, por exemplo, por uma diarreia, como, por exemplo, por uma perda acentuada do cabelo, como uma perda de peso, com uma pessoa que é infértil, né? Tentou várias gestações e perdeu essa gestação ou não conseguiu engravidar. Então, a gente vê o quê? Característica de uma pessoa com deficiência nutricional. Logo, se a intolerância, se a doença celíaca não deixa absorver os nutrientes por conta dessa atrofia, essa pessoa, então, está tendo deficiência nutricional. Principais alimentos que devem ser consumidos na doença celíaca. Alimentos sem glúten, ponto. Não existe a gente falar disso ou dieta daquilo, como às vezes a gente escuta no consultório. Dieta para paciente celíaco é dieta sem glúten. É óbvio que a gente precisa ficar muito atento, porque hoje o mercado cresceu muito do celíaco, então a gente tem muita oferta de produto e, consequentemente, não sempre um produto saudável, né? Eu costumo dizer assim, que a gente precisa buscar os saudáveis dentro do celíaco também. Então, buscar um alimento que não seja só farinha branca sem glúten, mas que tenha alguma fibra, né? E buscar comida de verdade, olha só. A gente tem aí batata, a gente tem aí feijão, a gente tem aí saladas, a gente tem frutas, nada disso tem glúten, né? E é tudo comida de verdade. Então, a gente só precisa pensar quando a gente vai comer, por exemplo, um pão ou coisas que tenham trigo, centeio, cevada E a aveia, porque a aveia ela tem uma contaminação no nosso solo na produção dela, e aí acaba tendo glúten. Existe aveia sem glúten, daí pode ser comprada. Mas se não, esses componentes a gente tem que aí acabar excluindo na nossa alimentação na doença celíaca. Na intolerância, né, desculpa, na alergia à proteína do leite, que é o que acomete muito mais crianças, né, como eu disse, até os 2 anos de idade, tem que ser excluído totalmente tudo que for à base de leite. Renata, até leite de cabra? Até leite de cabra. Tudo que for de uma glândula mamífera, né? De algum animal mamífero, né? Então, tem que ser excluído. Leite de cabra, de búfala, leite de vaca, todos têm que ser excluídos, até que, nos casos das crianças, seja feito novamente, né, o teste para ver se essa criança tem ou não ainda alergia à proteína do leite.
Uhum. Agora,
Deixa eu só fazer um parênteses, que é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Ah, mas e se eu tomar lactase, que você falou, Renata? Tem como, né, alergia à proteína do leite? São duas coisas diferentes, gente. Lactase, enzima para digerir lactose, que é carboidrato, né? E é alergia à proteína do leite, a gente está falando aí de whey protein, né, que é o soro do leite, a gente está falando aí de caseína.
Renata, eu tenho tempo só para mais uma pergunta. Gostaria que você falasse, então, rapidamente para a gente, né, sobre, assim, para os veganos e vegetarianos, quais as principais recomendações?
Bom, veganismo, né, então é quando a gente não tem nada de origem animal aí na presença dessa alimentação, então a principal fonte de proteína dos veganos vão vir dos vegetais, então feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, castanhas, né, então é bem importante que eles foquem no consumo proteico. Muitos veganos acabam trocando alimentação de proteína, né, só por carboidratos, porque acabam excluindo aí as fontes animais e às vezes não conseguem se reorganizar dentro da alimentação. Então, proteínas é muito importante. Quem é vegano precisa acompanhar com um nutricionista para controle da vitamina B12, que é uma vitamina de fonte de origem animal. Então, a gente precisa fazer aí a suplementação de uma forma eficaz, né, para esse paciente, porque ele não vai conseguir suficiente via alimentação apenas a B12. Agora, o ferro, o cálcio, o zinco, tem que ficar de olho, mas a gente consegue, adequando um cardápio alimentar, né, para esse paciente vegano, a gente atinge todos os outros macro e micronutrientes, tá? E para o vegetariano, a gente tem aí o ovo vegetariano, o lacto vegetariano, o ovo lacto vegetariano, que é quando eles comem ou não queijo, leite ou ovos, né? Alguns comem leite e ovos, outros comem só ovos ou só derivados de leite. Esses, eles têm menos dificuldade aí em relação à absorção da vitamina B12, mas também precisam de um acompanhamento e adequação aí no plano alimentar. Muito importante lembrar, vegetariano, todo mundo que é vegetariano tem que lembrar do mesmo detalhe que eu falei no começo da entrevista. A alimentação saudável. Vegetariano, mais do que nunca, eu falo que é aquele que tem que defender a comida de verdade, né? Que fala vegetais, vegetariano. Então, a gente tem que aí deixar tanto os processados das prateleiras e investir muito mais em comida de verdade.
Tá certo. Muitíssimo obrigado pela entrevista e um ótimo dia.
Obrigada. Um ótimo dia para vocês também.
Nós conversamos com a nutricionista Renata Chavone Zago, ela é nutricionista clínica e oncológica do Centro de Oncologia do Paraná e nos falou sobre a alimentação restritiva, no caso de doenças como pré-diabetes, doença celíaca e também sobre as dietas vegetariana e vegana.